Eu era muito na parte da inspiração, da motivação. Pô, tô a fim de desenhar uma coisa assim, eu desenhava aquela coisa assim, sabe? Tava instigado com o jogo, aí eu desenhava só daquele jogo, assim. E a carreira foi assim, né? Tipo, você vai trabalhar para uma empresa e tem uma demanda de trabalho, que você vai vender o seu trabalho, vai vender o seu tempo. Então, motivação. Que bom que se você estiver motivado, tanto melhor, né? Acho que você vai com gás, vai com garra, assim, tudo. Mais disciplina. É tipo, senta a bunda na cadeira e estuda, termina o curso que tem que estar fazendo, termina o curso de que estiver fazendo. É dedicação.
Não, perfeito. É, pois é, né? Porque, tipo, ninguém tá motivado o tempo inteiro, né? E eu acho que o que muda o quanto que você consegue progredir na carreira é o que que você faz nos dias que você não tá motivado, né? Se é o dia que você joga tudo por alto e não faz
Exato.
nada, ou se é o dia que tu senta a bunda e cara, beleza. Às vezes motivado você faria aquilo em 2 horas e como você tá sem saco, você fez em 8. Mas você fez, né?
Não
Você progrediu,
fez,
né?
é
Você
isso.
entregou
Isso.
e assim por diante. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui eu tô com o Ziro Neto, que artista de games, trabalha fora do país, alguma coisa perto de 15 anos, ele vai contar essas histórias melhor. E agora tá lá em Londres, trabalhando como artista sênior. Então, Ziro, antes de mais nada, brigadão por ter topado bater esse papo aqui, contar um pouco da tua história pro pessoal, dar algumas dicas tanto de carreira quanto de arte. A gente vai vendo pra onde que essa conversa vai. Mas obrigado por ter topado participar e compartilhar um pouquinho da tua experiência, cara.
Obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar.
Massa. Cara, você tem um currículo interessante no sentido de que você passou por várias empresas diferentes, em vários países diferentes, então imagino até que tenha tido muitas experiências interessantes aí, né, de trabalhar com diferentes culturas, em diferentes contextos e tal. Acho que a cultura da empresa até deve mudar muito, sei lá, da França para Berlim, que eu acho que você já trabalhou nos dois, e agora para Londres e assim por diante. São personalidades muito diferentes de maneira geral, assim. Eu acho que são lugares que a gente pode chegar, mas talvez a gente possa começar você contando um pouquinho como que começou o interesse em trabalhar com games e como que você entrou nesse mercado.
Vamos lá, vou tentar ser breve porque são vários anos, né? Mas enfim, eu sempre gostei de jogos. Eu sempre era meu passatempo preferido quando era criança, né? Quando eu era guri. Era apaixonado pelos RPG japoneses, né? Tipo, fãzão de Chrono Trigger, Chrono Cross, de Zelda, né? Toda essa galera, esses jogos clássicos, assim. Fala demais, eu passava o dia todinho desenhando esses personagens, sabe? Com trilha sonora na cabeça, assim, esse tipo de cara, né? E aí, eu estava cursando arquitetura, já um pouco mais para frente, né? Quando pintou, através de conexões, assim, muito queridas minhas, assim, tipo, pintou essa possibilidade de fazer um estágio numa empresa de jogos em Recife, né? Que é onde eu morava, na cidade que eu morava, que era Meantime Mobile Creations, né? E aí, assim, sabe aquele meme daquele o emoji da estrelinha no olho, sabe? Tipo, cara, eu vou fazer com jogos aqui em Recife. Eu achava que seria possível no Brasil, né? Eu era mal informado também, não estava no ciclo correto, né?
Mas
Cara,
era
eu
bem
consegui.
bem bem perto de impossível mesmo, assim.
Era bem
Foi.
perto impossível,
Tava no
mas
lugar
é
certo na hora certa, né?
cá. Comecei, como se diz? Eu surfei a onda dos jogos mobile, né? Que começaram a fazer mais sucesso nessa época, 2004, 2005, né? 3, 4, 5, né? E a empresa, a Meantime, fazia justamente isso. Era até uma empresa renomada, sabe? No mercado de jogos para mobile, tem ganhado vários prêmios e tudo isso. Era uma galera muito, muito, muito competente, sabe? E aí, assim, cara, eu cheguei lá com o portfólio todo desenhado à mão, todo de personagem de jogos, né? Tudo preto e branco, a lápis, assim. E o povo disse, não, esse cara vai ser nosso estagiário. E foi aí que tocou, assim, meu aprendizado. O meu aprendizado foi mais trabalhando do que estudando, na verdade, sabe?
Enquanto você
Embora
estava
eu
na
tenha estudado.
faculdade, isso.
Eu estava em arquitetura, tranquei arquitetura, quando eu percebi que os meus colegas todos eram designers. Né? Não todos, mas os que trabalhavam com arte para jogos eram todos designers. Faz mais sentido eu fazer design também. Aí eu tranquei arquitetura, fiz outro vestibular para design, passei, né, no Centro Tecnológico, né, no IFPE, né, Instituto Federal de Tecnologia. E cursei design lá, design gráfico, especificamente gráfico, né? Não era design de produto, era só gráfico, né? E pronto, toquei o curso, aprendi muita coisa legal sobre layout, sobre tipografia, né? que ainda me é útil hoje em dia, especialmente agora nessa nova fase da minha carreira. Mas o grande aprendizado para o que eu fazia mesmo era no trabalho. Era com meus colegas, era com os jogos que a gente fazia. Eu comecei fazendo pixel art, que eu assim, adorava fazer em casa já de hobby, né? Então foi muito legal tocar com isso, né? Aí fazia ilustração e fui aprendendo, aprendendo. Até que calhou, uns 4 anos depois, assim, e assim, dentro da Mintime eu tive várias experiências diferentes. Não foi só apenas jogos em si, mas eu também tive a oportunidade de ensinar. Foi muito legal. Sabe, teve a vontade de fazer trabalhar num projeto de pesquisa para fazer jogos de Xbox, sabe? Então, teve muitos projetos legais, assim, foi muito legal. O meu tempo na Mintime foi formativo mesmo, se para cá, entendeu? Ainda eu sou extremamente grato para a minha experiência que tive lá e os meus colegas que me ajudaram a fundar minha carreira, né? Mas, enfim, depois desses 4 anos trabalhando lá, também, outra conexão querida muito minha, assim, muito querida minha, me mandou uma mensagem. Eu estava fazendo trabalho de graduação, e ele mandou uma mensagem para o celular. Dizendo, tu tem vontade de sair do Brasil? Porque tem uma vaga aqui na Finlândia, para Pixel Artist. E esse cara era, Chip Pessa foi o cara que, ele era meu lead, né? Era um dos meus leads lá na Mintime. E ele tinha se mudado para a Finlândia coisa de uns 9, 10 meses antes, assim. Mas, ó, pintou vaga, vou tentar, porque não, sair do Brasil vai ser uma experiência massa, né? Eu estava com 23 anos na época. Aí calhou que, tipo, eu me formei, fiz o teste, passei no teste e, tipo, me formei em março, em fevereiro de 2008. Março de 2008, tava viajando, abril de 2008 já comecei minha carreira na Finlândia. Aí foi a mudança de água pro vinho, né? Que, tipo, a Finlândia é
E
o
do verão pro
diâmetro.
inverno, né?
Não, é diametralmente oposto ao Brasil. Diametralmente. Tudo oposto, né? Não é só diferente, é o oposto mesmo. O povo é muito bem recatado, né? Tipo,
Distante.
é recatado, é um povo recatado. O país é pequeno, tem pouca gente, é frio para dadéu e tudo funciona. É o oposto do Brasil. O oposto do Brasil, sabe? E assim, tudo funciona assim, funciona milimetricamente, assim, é uma coisa absurda. O ônibus está lá marcado para chegar às 9h23, às 9h23, pode ter certeza que está lá. E o povo pede perdão quando chega um minuto antes do que deveria.
Isso é uma
Chega
loucura, né?
9h22, tipo, não, desculpem, a gente, né? É muito frio, tem que sincronizar, porque senão o povo pode frio também na rua, né? Tá menos 17, menos 22, menos 35.
Eu tava falando contigo mais cedo, eu morei na Escócia um tempo, fiz parte do doutorado lá, e era a mesma coisa, assim, porque no ponto de ônibus fica marcada a hora certinha, né? Sei lá, 9h17 vem o ônibus tal. Começou a achar que era sacanagem, não é possível. E aí eu me toquei que,
Exato.
cara, estava marcado 9h17, 9h16 é quando aparecia alguém no ponto de ônibus, né? Então o pessoal já tinha o timetable, né, do ônibus que leva pro trabalho e tal. A galera chega no
Exato.
ponto de ônibus para entrar no ônibus, não para ficar esperando nada.
Não tem
Pois é,
espera, não.
isso é muito louco.
Mas depende, países menores são mais fáceis de organizar.
Sim, com
Enfim.
certeza.
Então, aí passei 2 anos e meio na Finlândia, numa empresa também de jogos mobile, chamada Digital Chocolate, que na verdade era um estúdio finlandês que foi comprado por uma multinacional americana, né? Era a Sumé Studios, e aí eles foram comprados pela Digital Chocolate, que comprou outros estúdios em outros lugares.
Isso daí era lá para 2008, 9, 10, por aí.
Foi, eu comecei lá, foi 1º de abril de 2008, mudei lá uma semana antes, em 5 de
Tá.
março. Aí
Massa.
pronto, cheguei lá, peguei uma gripe logo. Claro,
Não tá
nunca na minha vida
acostumado,
tinha experimentado 12 graus de temperatura em canto nenhum, né?
né?
Chego lá, tipo, não aguenta não, começa a tossir, espiar.
E como que foi essa? Foi difícil essa adaptação, assim? Porque, ainda mais agora, né? Nessa mudança toda nos últimos 2 anos que a gente teve com pandemia e tal, eu acho que abriu-se oportunidade que antes não tinha, né? Então tem muito estúdio com trabalho ou remoto, ou híbrido, assim por diante. Mas eu imagino que muita gente ainda tenha alguns receios com relação a choque cultural, a forma de trabalho ser muito diferente na hora de tentar, né, carreira trabalhando fora. Como é que foi essa adaptação para você?
Olha, na real, assim, eu tive muita sorte de ter trabalhado na Mintime, porque o choque cultural não foi tão intenso, não, sabe? Não foi muito grande, sabe? Tipo, A minha era bem nova, mas era bem estruturada, sabe? E, tipo, você tinha uma estrutura legal, tipo, você tinha os leads, tinha os juniors, tinha os seniors e demais. Então, você tinha uma equipe bem estruturada, engajada lá. Quando eu cheguei lá, na Finlândia, era apenas uma empresa maior, mas que fazia coisas muito semelhantes. Fazia o mesmo tipo de joguinho, né? Pixel art, tudo, fazia animação, tudo. Né? Então, eu não diria que foi uma mudança muito drástica de cultura de empresa, não, sabe? Aí parece que a empresa tinha muito mais recursos, né? Então, tipo, as caixas eram mais opulentas, tinham mais presentes, sabe? Mas é uma coisa que parece que. É uma coisa que você falou, perguntou no começo, se a cultura das empresas é muito diferente. Eu acho que muitas empresas têm que emular o modelo do Silicon Valley, o Vale do Silício. Que é aquela coisa, tipo, a empresa tenta ser o mais flexível possível com você, com seus horários, com suas datas de férias, tenta dar vários subsídios para você precisar para estudar, para trabalhar fora, sabe? Às vezes, muita gente, antes de pandemia, muito antes, década antes de pandemia, já era possível que algumas pessoas pudessem trabalhar remotamente por motivos pessoais, tá pensando em passar um tempo com a família, ou que seja, entendeu? Então, tipo, eu acho que as empresas mais bem-sucedidas nas quais eu trabalhei, elas tentavam mudar esse modelo do Vale do Silício, que é mais flexibilidade para o empregado, funcionário. E lá era assim,
Mas
lá era assim. Eu aprendi muito lá. E pronto, o interessante da semana foi a minha transição de pixel art para ilustração para jogos de alta resolução, porque foi já meio que. Às vezes até demorou um pouquinho para começar com isso, mas foi. Já no advento touchscreens, né? Das telas táteis, do iPhone e tudo mais. Né? Então, eles demoraram um pouquinho para engajar com isso, porque muito do mercado deles ainda usava fone de baixa resolução. Mas quando engajaram, eu estava lá, então comecei a fazer projetos também para iPhone, por exemplo. Né? Eu joguei lá Tower Blocks, que é todo feito com iluminação.
Mas você entrou inicialmente como pixel artist, né? Lá
Pixel
depois você
artist, é.
mudou. Tá.
Pixel artist,
Massa.
e tipo, eu adorava fazer, tipo, era super legal. E tipo, eles já tinham as próprias frameworks, né, para exportar jogos de pixel art, para fazer animação, ferramentas, tinha uma equipe inteira só de ferramentas, para a gente não precisar estar comprando ferramentas de terceiros. Então a gente podia exportar os jogos em pixel art altamente otimizados, para basicamente conseguir fazer mais coisa com um pouco de dados que é possível ter naquele pacote, né,
É,
do jogo.
jogo mobile, no geral, tem uma preocupação muito maior para essa parte, né? De otimização, de performance e tal. Se não.
Tem sim. Hoje ainda
Ainda
tem,
mais 10
mas de uma
anos
maneira um pouco
atrás, né? É, pois
mais
é.
15, né? Então, hoje em dia tem ainda, né, a parte de otimização, mas não é você ter mais espaço, você tem mais possibilidade de cabe mais coisa, basicamente, né? Que os telefones são muito mais poderosos hoje em dia do que eram na época do tijolão,
É, telefone
né?
hoje é muito melhor computador da época, né? Na real.
É melhor que o computador da época, né? Tipo, na época fazer jogo para aquele, sabe, aquele Nokia indestrutível, tá ligado? Era esse o tipo de que eu fazia. Ah, pronto, aí foi duas transições importantes na minha carreira aí. Foi jogos de alta resolução, que eu tive que melhorar bastante a qualidade de ilustração, porque a resolução era maior, então você. No pixel art só não dava cabo, né? Tem que ter uma visualização boa, tem que ter uma resolução boa, uma arte perfeita. E também foi o advento dos jogos para Facebook, né? Lembra do FarmVille? Aqueles joguinhos em Flash, né? Esse usava Flash, né?
Eu jogava muito um de máfia, não lembro qual que era o nome. Eu lembro que tinha
Mafia
máfia no
Wars.
nome. É
Mafia
Mafia
Wars.
Wars? Ok, então era.
Que é da Zynga.
É, esse daí eu lembro que eu jogava.
Mafia Wars é da
2004,
Zynga. Yeah.
5, sei lá.
A gente fez alguns jogos lá com relativo sucesso, certo? Assim, teve um, por acaso, que foi um dos primeiros jogos a passar de 1 milhão de usuários diários, que foi o Millionaire City. Ele foi feito por uma empresa do nosso grupo, né, Digital Chocolate, mas era de um estúdio espanhol, Microjogos. Como eu falei, né, era uma multinacional que comprou várias empresas diferentes. O meu era Sumer, na Finlândia. O da Microjogos, que é de Barcelona, foi que fez o Millionaire City. E aí, esse jogo estourou, assim, muito sucesso. E aí, várias pessoas, todos os jogos que eu fiz para Facebook depois, que não eram de carta ou de Mahjong eram todos tentando copiar esse modelo de sucesso aí. Pois é, mas foi legal aprender a animar em Flash, que eu adoro, ainda hoje animo em Animate, né? Adobe, era Flash, agora Adobe Animate. Ainda hoje faz parte do meu trabalho diário, né? Fazer animações com protótipos em Animate. Sabe? Eu adoro fazer. E aprendi lá na Finlândia, né? Da Finlândia. 2 anos e meio depois, eu fui para Berlim. Né? Era uma oportunidade de um cargo mais alto, né? E aí estavam oferecendo um pacote legal, e por que não? Vou pensar, vou ver como é que é Berlim. Eu visitei, gostei da cidade, depois quer saber, vou para cá. Fui lá, foi uma promoção legal, né? Fui tipo eu fui de junior humanitarian para regular, de regular. É, e regulado o tempo todo na Finlândia, e já fui para Lead, né, Lead Artist em Berlim.
Em Berlim.
Eu tinha uma equipe de. Cheguei a ter quatro artistas comigo, cinco, na minha equipe fazendo um joguinho chamado Magic Land, que é também para o Facebook. Né?
Massa.
E esse jogo também, copiando o modelo do Millionaire City, aí não deu muito certo, mas acontece, né? Tipo, o jogo é assim, né? Tipo, você faz 50%, 50% é o seu melhor, outros 50% é o mercado e é sorte.
Ô, Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi para Berlim, para esse emprego novo, você estava atrás de oportunidades ou foi algum tipo de indicação, alguma coisa desse tipo?
Então, eu
Indicação,
não
alguém
estava.
levantou a bola de ou tem essa vaga lá, talvez você deva olhar.
Foi, não foi. É, eu não fui atrás necessariamente, não. Na verdade, eu estava procurando emprego na França, porque eu tinha
Por quê?
relacionamento com uma francesa, eu queria morar lá com ela, né?
Parece boa ideia.
Aí caiu, tipo, ah,
Parece boa ideia. Morar no mesmo
sim,
país,
para morar no mesmo país, sim. É, trabalhar na França, no, na época, não era muito viável, não. Aí eu consegui em Berlim, que era mais perto, né? Tipo, a gente conseguia receber mais para frente tudo, e caiu, que era um cargo mais elevado também. Então, assim, meio que tem uma confluência de interesses que me foi meu, né? Valeu para mim.
Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game. Eu perguntei isso porque, pelo que você contou até agora, parece que uma parte essencial assim da tua carreira foi a construção e manutenção de networking. Porque, pelos pontos que você mencionou, fez parte de todos os momentos importantes, né? A pessoa que te chamou para o primeiro emprego, ainda na faculdade, depois a chamada para a Finlândia, depois,
Isso.
aparentemente,
Berlim também.
alguém levantou a bola para Berlim e tal.
Berlim também.
Tem alguma recomendação, sugestão que você daria para quem está especialmente no começo de carreira, assim, né? Que às vezes, eu acho que depois que você começa, né, vai ficando um pouco mais fácil, né? Porque uma pessoa que conhece a outra, aí se você faz um bom trabalho, você vai sendo indicado mais naturalmente, digamos assim, né? Mas dar aquele primeiro start, né, numa rede de trabalho, no networking, você teria alguma sugestão?
Rapaz, então, eu trabalhei sempre como generalista, né? Aprendendo de tudo um pouquinho, né? Tem a célebre frase, né? Tipo, como é que era? Jack of all trades and a master of none is still better than a master of one. Então, tipo, fazendo um pouquinho de tudo. Mas eu vejo que agora na minha carreira, a especialização vale mais do que ser generalista, sabe? E, então, se a pessoa tem algum interesse, já só tem que focar nesse interesse, sabe? Tipo, eu gosto de fazer modelagem 3D, foca nisso. Porque vai ter prova, sabe? Foca, assim, foca no seu interesse e foque em falar inglês se você quer sair do Brasil.
Isso eu não
Sabe?
quero também, porque
Porque você também pode pegar contratos, né?
é
Com
até de estudo, é para estudar também, né? Tem muita coisa
isso
que
também. Mas, assim, eu estou falando profissionalmente,
sim.
hoje, especialmente hoje em dia, que tem muita vaga abrindo remoto, né? Eu vi aqui até na minha empresa, tem vaga para trabalho remoto, na minha empresa anterior da Jones também tinha. Então,
Sim.
você falar um inglês decente e ter uma especialização necessária, né? Tipo, que tem. Sobre a época, como é que é procurada, né? Tem demanda para isso, é uma boa. Agora, você pode ser muito bom em alguma coisa, mas você vai ser melhor quando você gosta de estar fazendo. Não tem outra coisa. Não
Sim,
tem outra coisa, não tem outro
sim.
jeito, tá ligado? Tipo,
Tu não vai
eu
conseguir
vou te
ser
passar.
excelente numa coisa que você não gosta de fazer, né? Não importa
Até
quanto você se
consegue, mas,
esforce.
tipo, pra quê? Pra quê? Tipo, é a sua vida também, né? Então, faz uma coisa que você curte e seja bom nisso que você curte, que vai ter um gás maior, sabe? E seja assim, seja falando, até o tiozão falando aqui, né, dando dica, mas tipo, é isso. Quer sair do Brasil ou não, quer contratos legais, fala inglês. Dois, concentre-se no que você gosta. E três, esqueça a motivação. Motivação é aquela coisa, hoje tem, amanhã não tem, não. Tem que ter disciplina. Bota na cabeça que tu quer terminar uma coisa e termina a coisa. Você tem que
Massa.
saber confiar que você vai entregar, que você vai se entregar o negócio, que você vai entregar para as pessoas. Entregue. Se propôs a fazer um curso, faça o um curso. Se propôs a ser sei lá, um designer 3D, sei lá, um designer 3D, um modelador 3D, animador 3D, faça seus cursos e termine. Disciplina. Disciplina. Mas isso é bom para tudo, né? Tudo que você quer aprender, você tem que ter disciplina. Aí você só constrói assim, é tijolinho a tijolinho. Então, a gente que é artista, né? Eu comecei como artista, eu sou designer agora, né? Então um pouco mais técnico a situação, o meu perfil. Mas eu era muito na parte da inspiração, da motivação. Pô, tô a fim de desenhar uma coisa assim, eu desenhava aquela coisa assim, sabe? Tava instigado com um jogo, aí eu desenhava só daquele jogo, assim. E a carreira foi assim, né? Tipo, você vai trabalhar para uma empresa e tem uma demanda de trabalho, e você vai vender o seu trabalho, vai vender o seu tempo. Então, motivação. Que bom que se você estiver motivado, tanto melhor, né? Mas você vai com gás, vai com garra, assim, tudo. Mas disciplina. É, tipo, senta a bunda na cadeira e estuda, termina o curso que tem que estar fazendo, termina o curso de que estiver fazendo. É dedicação.
Não, perfeito. É, pois é, né? Porque, tipo, ninguém tá motivado o tempo inteiro, né? E eu acho que o que muda o quanto que você consegue progredir na carreira é o que que você faz nos dias que você não tá motivado, né? Se é o dia que você joga tudo por alto e não faz
Exato,
nada, ou se é o dia que tu senta a bunda e cara, beleza. Às vezes motivado você faria aquilo em 2 horas e como você tá sem saco, você fez em 8. Mas você fez, né? Você progrediu, né?
mas fez, é
Você entregou
isso,
e assim por diante. Pois é.
entregou, isso tá, uma coisa que eu percebi também, tipo, mesmo desmotivado, quando eu sento, não é mesmo que demore para engrenar, mas tipo, quando eu começo a ficar lá no flow, né, ficar no fluxo da fluxo criativo, aí eu engrena. Engrena. Posso estar desmotivado para começar, mas para terminar eu vou estar motivado, porque eu já estou fazendo, sabe?
Massa,
É isso.
perfeito, cara. E outro ponto que eu ia te perguntar é que você entrou, quando você entrou lá na Finlândia, você comentou que você entrou como pixel artist e depois você migrou pra, ia falar high poly, mas não, high resolution, né? Pra
É, famosão.
ilustração em alta resolução. Como, que dica que você poderia dar de maneira geral, assim, pra parte de aprendizado, né? Porque acho que esse é um outro ponto, assim, que conforme você vai ficando um pouquinho mais sênior, de maneira geral, em qualquer carreira, na verdade, eu acho que você vai ficando um pouco mais safo de entender como que você aprende algo novo e também mapeando o
Sim.
conhecimento que você já tem naquela nova habilidade que você está tentando aprender, né? Ainda mais se você tiver constituído um conhecimento basilar sobre algo, né? Tipo, a base de arte, ou a base de programação, assim por diante. Mas no começo, né? Ou antes de chegar nessa fase de ter mais confiança. De que, ah, não, beleza, isso é que nem aquilo, só que levemente diferente e conseguir adaptar mais. Que, como que foi para você, assim, de adaptar os conhecimentos ou buscar coisa nova? O que que você sente que funciona especialmente bem para adquirir uma habilidade nova?
Bom, Você falou agora uma coisa que eu acho muito importante, que é o conhecimento basilar. Você não pode construir um castelo numa base de areia. Tem que ter uma fundação sólida, né? E isso é estudo de faculdade mesmo. Tipo, você vai. Bom, talvez. Ilustração, faça artes plásticas, ou então curso de ilustração, sabe? E outra coisa, não tem que ser um diploma. Para trabalhar com arte, não tem necessariamente ser um diploma, sabe? Você pode fazer cursos. Né, ter graduações menores, assim, tudo mais. O meu curso é técnico, é tecnológico, né? Não é um bacharelado em design. Eu estou aqui, sabe? Tipo, eu peguei o que me serviria, construí em cima disso e fui ao fundo. Hoje em dia, tem uma pletora, tem uma quantidade enorme de cursos digitais feitos, tipo, videoaulas, né? Tipo, EAD, né? Ensino à distância. Então, você pode comprar cursos mesmo para fazer, que alguns não são necessariamente super caros, né? E você consegue já colocar mais uns tijolinhos na sua área, de interesse. Então, tipo, é uma coisa mais customizável, eu diria, sabe? Depois que você tem uma base sólida, tipo, eu sou um designer, tá ligado? Então, eu sou um ilustrador, sou um artista plástico, saca? Daí você começa a engrenar para outras coisas em cima, tá ligado? Então, eu recomendo muito, tipo, tem vários cursos legais. Eu estou fazendo um curso agora. É do. Estou esquecendo agora, né? Interaction Design Institute. É isso. Usability? User Design? Interaction Design Institute, coisa assim. E,
É Foundation, né? Interactive Design
não,
Foundation. Acho que é.
tem o
Tem os dois.
Foundation,
É um que tem
tem.
uma assinatura, tem os bootcamps, umas masterclasses menores e tal.
Exato, exato. User Experience, whatever. Sei o nome agora. Mas enfim, não me importa menos, o que importa mais é. Eu estou fazendo curso de desenvolvimento visual, que é basicamente botando mais coisas em cima do meu curso de design que eu fiz lá atrás, sabe? Então, tipo, burilando mais assim os conceitos de layout, de tipografia, de animação, sabe? E usando. Isso que esse é um curso de, na verdade, é uma universidade de usabilidade, né? Então, tipo, eles botam muito sobre conhecimento de usabilidade, né? UX design em cima. Então, as leis da usabilidade são muito exploradas, assim, mas no meu caso, para a parte visual de interfaces. Enfim.
Mas
UX Design Institute, não, tá, desculpa. Agora veio a cabeça. Então, eu acho que é isso. Tem um, pelo menos o que funcionou para mim é ter um conhecimento basilar. Uma fundação sólida e construir em cima dela, customizando para o que você quer fazer. E tipo, se manter aberto também, sabe? Porque, tipo, pô, o mercado muda o mercado, sabe? E você está atento ao que você quer fazer e ver como é que você consegue casar o que você quer fazer com as necessidades do mercado do momento. Tipo, hoje em dia, pixel art, tipo, são. Tem alguns jogos hoje em dia, até pro Switch, né, que tem ainda jogos de pixel art e tudo mais, mas tipo, é uma coisa muito indie, assim, né? É uma coisa. Você não vai trabalhar na Blizzard pra fazer pixel art, mas, né? Não vai. Então você tem que me sacar.
E até dentro dos jogos indie mesmo, assim, tipo, é o nível, é a nata do pixel art que chama mais atenção hoje, né?
Isso chama
Ao
atenção, claro.
contrário de, sei lá, 10 anos atrás, que o pessoal gostava do estilo em si, né? De uma forma mais ampla, né?
E é uma coisa assim,
Hoje
tem
até jogo que
estilo,
tem
você.
é fenomenal.
Exato, mas é que tá, tipo, tem jogos que usam o pixel art como estilo, mas não é mais uma restrição, né, de performance. Não é mais, nunca mais. Você pode ter um jogo com alta resolução no seu telefone, no seu. Como é que
Smartwatch,
chama?
relógio.
Smartwatch, tá ligado? Você tem jogo com alta resolução lá. Tem até um amigo meu que queria fazer uma empresa disso. Então, tipo, é mais tipo, foca no que tu gosta de fazer. E veja quais são as restrições de mercado para isso. Um exemplo, por exemplo, é justamente pixel art. Que, tipo, você quer ser um pixel artist? Ótimo. Você quer ser excelente? Isso, melhor ainda. Saiba que o mercado é bem mais restrito do que para arte 2D, que é mais restrito que para arte 3D. Né? Jogos 3D hoje em dia são para em todo canto. Pode fazer um joguinho fácil em Unity, tipo, um instante, então em Unreal, você faz rapidinho. Né? Tipo, e você para isso é muito mais campo, mas também tem mais certificado também, né? Tipo, você tem especializações em cada parte desse processo, como jogos que ficam mais é complexo, né? Então, eu estou fazendo agora desenho de interfaces, botão, tela, essas coisas, tá ligado? E efeitos visuais, assim, tipo, eu comecei fazendo personagens, né? Como vários ilustradores, né, começam a carreira fazendo desenho de personagens, né? Eu tô fazendo botão e eu tô gostando, assim, parte de design que me agrada.
Cara, eu achei massa um monte de coisa que você falou. Vou tentar pontuar algumas coisas, até para quem não pescou, talvez pescar. E aí, se alguma coisa não estiver alinhada aí, você comenta. Mas um ponto que para mim saltou foi o lance da disciplina, voltando no fato que você tá com 15 anos de carreira internacional e estudando. Então, essa parte de estar sempre buscando se melhorar e sempre estudando, evoluindo e tal, como provavelmente algum ingrediente aí da carreira que você conseguiu construir, né? É, um outro ponto que para mim também saltou é a questão que a gente, enfim, eu comecei a comentar e você falou também de ter um conhecimento basilar, né? Porque conectando agora com essa parte que você falou no final de tentar entender um pouco para onde que o mercado está indo, quais são as tendências e tal, se você, imagino eu, porque eu não sou artista, mas eu acho que funciona até para outras áreas também, sei lá, tecnológica, enfim. Se você entrar de cabeça numa coisa que, por estar na moda, digamos assim, né? Sem construir o conhecimento basilar, né? Pixel art, por exemplo, 10 anos atrás, que seja. Sem construir o conhecimento basilar, né? A base de arte, ou esse tipo de coisa, né? Teoria de cores, composição, etc. Se o mercado mudar, tu meio que foi para zero de novo, né? Se você não tiver construído essa base, né? Enquanto que se você tiver uma base mais sólida, pra zero é exagero, claro, mas você tendo a base mais sólida, fica mais fácil você adaptar seus conhecimentos, não?
Bom, a base sólida é um bom ponto de partida, mas não é necessariamente um requisito, tipo, não é um ponto de corte, não. Viu? Tipo, eu conheci,
Ok.
trabalhei com muita gente extremamente competente que veio de outras áreas, fazendo o que eu faço. A gente faz melhor do que eu faço. Eu faço melhor sem ter feito curso de design. Tipo, um ex-colega, agora um grande amigo meu, né, ele veio de publicidade e propaganda e é um senhor de um artista de interface. Um AI designer assim, primoroso, sabe? Então, tipo, tem uma confluência muito grande, né, das artes e, tipo, do que você pode fazer com ela,
Sim.
sabe? E outra coisa, tipo, acho que mais importante de tudo, eu não quero dizer antes, mas tão importante quanto que é um conhecimento, uma fundação sólida, é você se manter flexível, se manter adaptável. Se o mercado muda, você vai muito, sabe? Mas se manter empregável, né? Tipo, você vai fazendo os cursinhos aqui e ali e vai tentando ganhar seus espaços, né? Eu, por exemplo, queria fazer, no começo da carreira, eu queria ser ilustrador de quadrinhos, depois eu queria fazer jogo de RPG, sabe? Eu adoro esse tipo de jogo, assim, e ilustração de personagens. Cheguei no começo da carreira e foi a carreira foi meio que levando para um canto, sabe? Que, tipo, tinha pessoas que eram especializadas em desenho de personagem, e eu, como generalista, já não era. Então, eu ficava mais com o cargo de gerenciar os especialistas do que fazer eu mesmo, entendeu? Porque, tipo, já estava num nível de requerimento muito mais alto do que eu poderia entregar, né? Mas eu tenho experiência de liderança da equipe, então vamos lá. Então, tu vai fazer a parte do personagem aqui, vai ser tudo direitinho, tu fica só nisso, eu fico a interface e eu fazer os cenários, entendeu? Mas, assim, não sei se eu estou me fazendo claro, se eu estou meio que viajando na maionese aqui. Mas, tipo, eu tô assim, seja flexível, seja adaptável, porque não tem caminho sem volta. A base sólida, ela vai lhe dar um pontapé inicial muito forte, muito importante, até porque a universidade é tanto para você aprender conceitos, para você aprender onde achar coisas. Aprender onde achar conceitos. Tipo, eu não sou tipógrafo, mas eu sei onde achar tipografia. Agora eu tô me especializando na parte de interfaces, mas, tipo, eu não era até 3, 4 anos atrás, eu não estava especializado nisso. Mas eu fui catando depois. Tipo, vai abrindo seus horizontes. É isso que é importante. Você ter os contatos e ter as direções. Ter um leque de direções e você vai galgando espaços. Os melhores artistas que eu conheço, os melhores profissionais que eu conheço, são muito ainda Jack of all trades, Master of none, better than Master of one, sabe? Tipo, um cara que trabalha agora como technical artist, que é um cara que ele pega a arte feita em conceito em Photoshop e ele implementa no Unity para passar para os desenvolvedores, né? Esse cara já fez tudo, fazia ilustração, ele fazia Oh, tem um cara que trabalha com pintura a óleo, e trabalha com
Caraca,
degustação e
que massa.
com interfaces hoje em dia, entendeu? Então, tipo,
Aham.
não tem aquela coisa, não tem uma receita. É aquela coisa, se esmere com o que você gosta de fazer e você tenta achar o que falta para você chegar no ponto que você quer chegar. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Agora, como eu falei de novo, agora até esqueci o nome do curso, mas tipo, UX Design Institute, que é esse curso que eu estou fazendo, que é um curso online de uma universidade irlandesa. Então, o professor é irlandês, mas aniversário de Glasgow, na Escócia. E é um curso que está só me relembrando, digamos, os fundamentos de design, está explorando mais a fundo os fundamentos que eu vi um pouco mais superficialmente na universidade, né, que era um curso de bacharelado mais simples. Né? Isso equivale com, tipo, não é um mestrado, mas é tipo, que não é uma especialização, um curso de especialização, beleza? Então, assim, e eu achei, tipo, recentemente, a empresa pagou para mim, tô fazendo, maravilha.
Não, excelente, cara. E voltando para Berlim, você foi para Uga, não foi?
Fui pra Uga, passei 3 anos na Uga, adorei lá.
Tá.
Então,
Massa. Cara, já
cheguei
esbarrei
lá.
com muito brasileiro que trabalhou lá, acho.
Até 2013, até onde eu fiquei lá, eu conheço todo mundo. São amigos mesmo.
Massa. E como que foi a experiência por lá, agora liderando mais artistas e tal? Imagino que tenha tido novos desafios.
Então, foi. Tipo, lá foi o primeiro espécie que eu tive com um lead artist, né? Então, tipo, eu meio que tava que não tava assinando a arte, eu tava meio que direcionando um pouco a arte daquele jogo que ele me fez. Ruim ou bom, assim, eu tive essa responsabilidade, alguém tem que ter, e tem mais experiência que tudo lá, né? Que tava indo comigo. Então, tentei fazer o melhor, né? E assim, o jogo não fez sucesso, em 4 meses foi removido do Facebook, mas ainda
Caraca.
assim foi uma experiência muito boa, tipo, foi um aprendizado muito importante, sabe? Gostei de aprender aquela coisa mais de soft skills, né? Não é só você saber fazer a arte, fazer a interface, mas tipo, saber interagir, apagar fogueira de relacionamentos entre os profissionais trabalhando com você. Às vezes tem um artista meio divoso, assim, que tipo, é muito protetor defensivo da arte que faz. Tipo, outro cara que não tá fazendo as coisas direito. Você tem que aprender a apagar fogueira com o pessoal, assim. Esse foi um aprendizado muito importante para mim, que ainda hoje eu uso. Aí depois desse jogo eu fiz um jogo que era mobile, né, ainda hoje tá rendendo para a empresa, que chama Jelly Splash. E aí já foi uma outra estrutura de equipe, então eu já não era mais lead, né, eu era animador. Tinha esse amigo meu, o Ricardo, ele era o artista de interface, né? Esse cara que dele publicidade propaganda, que é um top do nível, assim. E Oliver Pop, que era um alemão, que é um alemão, e fazia a ilustração e os tiles do cenário, assim. Então, éramos nós três artistas e fizemos esse jogo, acho que em 10, 11 meses, para um ano, para lançar. Lançando o jogo, estourou, sabe? Fez sucesso só. Ainda hoje rende dinheiro para a empresa. A parte, acho que fazer acho uns 20%, 15% da receita.
Mas muito bom.
Aí pronto, de lá fui para Paris, finalmente consegui um emprego na França, né? Aí também não passei muito tempo em Paris. Novembro de 2013 fui para Paris, em julho de 2014 já estava mudando de novo para Alemanha.
Não curtiu a empresa ou
Ah,
o lugar de forma geral?
foi muita coisa embolada, muita coisa embolada. Eu fui contratado para fazer uma coisa,
Saquei.
que eu acabei fazendo outra. A empresa era muito pequena, desorganizada, demitiram todo mundo, sabe? Tiveram uma redução enorme, porque
Caraca.
Acontece, acontece. Tipo, ossos do ofício, né? Tipo, às
Sim,
vezes
sim.
isso acontece e você não sabe onde bem você está pisando, e você acaba sendo refém desse tipo de situação,
Situação.
né? Tipo, era os acionistas achavam que o jogo que eu fui contratado para fazer era muito complicado, não ia ser lançado até a data que eles tinham estimativa, né? Aí cancelaram o jogo e botaram fazer outro projeto e já tava cortando gastos. Aí eu era um artista caro para eles, né? Aí fui demitido. Aí procurando emprego, achei de novo em Munique, né? Também um cargo de liderança. Então, passei 4 anos em Munique nessa empresa. sabe? Gostei muito, muito, muito da cidade, sabe? A experiência lá também de trabalhar, era uma empresa menor, era maior do que a de Paris, mas bem menor do que a de Berlim. Aí, mas foi assim, teve, foi um aprendizado muito bom, consegui polir muitas minhas capacidades também de animação, sabe? Tive mais responsabilidades também a desempenhar, então foi uma coisa muito, muito importante também.
O que isso quer dizer com mais responsabilidade? Simplesmente liderando mais artistas ou tinha outros pontos também?
Tinha, não só liderança, mas tinha liderança de arte também. Então, tipo, e teve a primeira vez que eu tive que trabalhar com externos, né, tipo, terceirizados.
Ah,
Então,
sim, ok.
tinha uma. Às vezes a gente tinha demanda de ilustrações que a gente não podia fazer em casa. Então a gente tem que pagar art houses, né, que eram da Polônia, às vezes da Rússia. E essa experiência me ajudou muito no meu próximo emprego, depois de volta em Berlim. Né? Eu passei 4 anos em Munique, depois voltei para Berlim, passei mais 2 anos lá. Não, 1 ano e meio. 2 anos lá, mais um ano e meio nessa empresa. Né? Na Softcamp, que adorei também. Foi muito legal. Ainda hoje gosto muito do pessoal de lá, sabe? E também foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo mais como artista, tipo, senior, lead, o que tiver, tipo, era o artista mais experiente da empresa. Depois eu comecei a contratar mais gente mais perto do que eu, né, para ajudar. Mas, tipo, por um bom tempo, cheguei lá, era o segundo artista da empresa. Total, assim. Não tinha. Tem dois caras, tinha só uma. Desculpa, não. Fui o terceiro. Tinha um artista que fazia mais arte de marketing e a Tereza, coitada, que fazia toda a arte de tudo, assim, sabe? Aí, tipo, o que ela não fazia, ela coordenava com os terceirizados, né? Era muita coisa para fazer. Eu cheguei lá para pegar um pouco dessa carga dela, né? Depois ela saiu e eu fiquei meio que com a incumbência de compor uma equipe de artistas. E a empresa começou a crescer bastante, receberam. Nem receberam investimento, eles só estavam crescendo mesmo, assim, começaram a investir. E aí eu compus a equipe todinha, tipo, eu cheguei lá, cheguei a ser, tipo, o segundo artista e compus mais uns 10 artistas, assim. Contratei sempre melhores do que eu. A receita é essa, né? Tipo, você vai ser fantástico isso aqui, vamos lá. Claro, a Teresa me ajudou muito nas primeiras entrevistas, depois ela saiu, e aí o cara que a gente contratado já me ajudou, enfim. Não quero ficar também
Mas
dizendo que foi só eu que fiz as coisas, não. E assim, o cargo lá era muito de interface. Então, eu fazia nada de ilustração, era totalmente já focado em especialização em interfaces, né, e coordenação de terceirizados. E foi assim todo o tempo lá. Lá eu tentei galgar mais um espaço como diretor de arte, mas a empresa não estava disposta, não estava no momento ainda, né, de crescer a esse ponto. Mas a tentativa me valeu porque eu aprendi muita coisa, mesmo sem ter o cargo em si, mas eu desempenhava essa função,
Na
sabe?
prática, né? Tu foi aprendendo.
Na prática, então, tipo, tava, tipo, apagando fogueira de novo com todo mundo, tava tentando catar curso pra galera fazer, sabe? Tipo, era coordenando as reuniões artísticas antes da feedback um pro outro. Então, tipo, não era um diretor de arte dando, dizendo, faz assim, faz assado. É, tipo, vamos sentar todo mundo junto e iterar aqui. Você agora, olha pra esse desenho que eu fiz aqui, pra essa interface que eu fiz aqui, o que é que todo mundo acha? Vamos dar pitaco na quarta-feira, porque na sexta-feira já tá. A mudança está feita com o feedback de todo mundo, saca? Isso é muito
Sim.
massa. Aí
Fantástico.
pronto. Depois.
E tu, cara, mas somando tudo, tu ficou uns 7 anos na Alemanha, não? Tu ficou bastante tempo lá.
Nove. Nove.
9 anos, caraca.
Foi 3 anos em Berlim, depois 4 anos em Munique, depois mais 1 ano e meio, não, 2 anos em Berlim novo.
E depois, agora, você tá
Londres.
em Londres, né? Acho que é
Londres.
meio ano, alguma coisa assim.
Vai fazer. Não, já faz mais de um ano. Vai fazer mais de um ano.
Ah, já foi mais de um ano. Ok.
É porque no Triple Dot, minha empresa atual, faz uns 8 meses, mas eu mudei aqui em
Ah, beleza.
2020. 2020.
Saquei. E por que que você decidiu ir para aí? E como é que tá sendo o trabalho agora?
Chegou um momento, como eu falei, tipo, tentei jogar um espaço mais alto lá em Berlim, mas eu senti que estava chegando no topo,
No
sabe?
teto da própria empresa, né?
No teto da empresa, e tipo, não é nada de mal com a empresa, mas eu sentia que eu
Sim.
poderia, né, subir mais um pouquinho. Eu tô com 28 anos, eu pensei, poxa, vou tentar subir mais um pouco, né, o máximo que eu puder, né, achar uma empresa legal onde eu possa crescer mais, basicamente, né. E aí, quando eu vim para Londres, também tem outro fato, né, que Londres, meu irmão mora aqui com a esposa e o filhinho, e eu queria ficar junto da família, né.
Ah,
Né?
legal.
Bom, também minha prima também mora em Berlim, então tipo, eu já estava meio perto de família, sabe? Mas eu queria ver meu sobrinho crescer, né? Então foi legal vir para cá, a gente tá vizinho agora, bora vir para aqui,
Pô, que
né?
massa.
É massa, massa. E aí, tipo, mas enfim, eu vim para uma empresa aqui, Product Madness, primeiro, né? Comecei até a trabalhar, foi no meio da pandemia, né? Então eu trabalhei remotamente para eles de Berlim, né? Por uns 6 meses
Ah,
até
ok.
meu visto tá pronto. Mas eu fiquei 2 anos em
Mas já com a
Berlim com
ideia
um
de
ano e
se
meio
mudar,
parado.
né?
Já que eu devia mudar para a realidade, né? Aí, não me arrependo, não. Não me arrependo de jeito nenhum. Muito aqui. Aí, pronto. Fiquei um ano, assim, redondo na Madness, de junho a junho, né? Que foi muito legal também. Eu aprendi muito, muito, muito lá sobre animação de interfaces, sabe? Tem material design, assim, tudo, cara. Muita coisa massa que eu aprendi, assim, que eu uso até hoje, assim. Sabe? Então foi um aprendizado muito legal, assim. Eu gosto muito de todo mundo que trabalhei lá com ele, assim, tipo, pessoal muito, muito competente, sabe? Gente boa também, galera super, super polida, educada, sabe? E aí, aqui de novo, eu tava já com a minha cabeça, tipo, eu quero pegar um cargo de sênior primeiro. Quando eu vim para Londres, eu peguei, tipo, eu tava sênior em Berlim, aí eu vim para regular de novo, né, para Londres. Tipo, o projeto era mudar para Londres, então eu consegui pegar o. Valeu a pena, faz sentido no meu objetivo, né? E aí, por acaso, voltando às recomendações para quem está começando e tudo mais, recomendação de tipo, né, de quem já passou por várias coisas, tipo, eu vou repetir aqui uma frase que o meu sensei, sabe, eu, tipo, o meu guru, espiritual, digamos, do começo da minha carreira, me falou, que eu nunca esqueci. É tipo, regre a sua vida por objetivo, não por oportunidade. Oportunidade vai sempre vir, mas tipo, se você não tem um objetivo muito claro, você vai ficar meio que indo para um lado para o outro, né? Tipo, com uma folha no, no, no né? na, na, na eu. É, tipo, não, tem um objetivo, você quer fazer isso e você vai pegar essa oportunidade que está alinhada com o objetivo. É para mais sentido, porque já me ofereceram vaga para trabalhar na China, eu quero ir para Londres. Até para voltar para a Finlândia, eu adorei morar na Finlândia, tenho vários amigos lá, queridíssimos, tipo, vem para aquela melhor empresa do mundo de jogos, mas eu quero ir para Londres para
Não
crescer
tá
lá.
alinhado com o que você tá buscando.
Não estava alinhado com o objetivo, então eu vou pegar as oportunidades, filtrar, né? Mas como eu já tive o objetivo, ele filtra as oportunidades para ficar na direção que você tem que ir. Isso ajuda muito.
Perfeito. É, na
Então foi isso.
prática, é aquela história, né, de como separar oportunidade de distração, né? É de
De
você, quando
distração.
aparece. É, de distrações, né? Distração no sentido de estar tá te distraindo de alcançar teu objetivo, né? É, de sair da rota e passa um ano e, tipo, ok, fiz um monte de coisa legal, mas assim, tô no mesmo lugar que eu tava um ano atrás, né? Tendo em vista o objetivo que eu quero chegar em 5 anos, ou enfim. Mas massa. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game.
Eu senti um pouco isso em Munique. Foi também uma das razões que eu queria sair, sabe? Porque, tipo, eu tava fazendo mais do mesmo, mas tipo, eu queria
Não estava
uma mais
evoluindo, né?
responsabilidade, tá ligado? E eu queria uma empresa maior também. Tipo, calhou que quando eu cheguei na Soft Games em Pequim, tinha 40 pessoas. Quando eu saí, tinha 200 e tantas, sabe? Eu fui crescendo muito, assim. Comecei a desempenhar já o papel que eu queria fazer. Então, já era o meu objetivo, né? Que eu fazia sentido. E aqui de novo, tipo, mesma coisa, quando eu saí, fui para Triple Docs, Foi porque foi um cargo já de senior, de novo, né? Então, eu meio que, como diria, eu dei um offset no pay, como chamar? No pay cut que eu tive, né, para vir para cá. Agora eu voltei para o mesmo status que eu tinha antes. Mas já estou com planos esse ano para liderança. Já estou falando com o meu diretor criativo. Eu falei: olha, eu tenho essa experiência, eu quero desempenhar isso aqui, né? Eu tenho capacidade de fazer isso. Vamos alinhar a minha carreira esse ano para eu liderar mais pessoas e começar a voltar, né? Na verdade, a apagar a fogueira, mas dessa vez com o cargo.
Ah, de acordo, né? Perfeito.
Mas só que eu tô adorando, tipo, nota, é uma empresa sensacional. Muito feliz de estar aqui.
Fantástico, cara. E que tipo de jogo vocês estão fazendo?
Mas eu sempre trabalhei com jogos casuais, né? Tipo, sabe, Candy Crush? Nessa vibe, assim, que eu jogo um pouquinho,
Com foco em
coloridinho,
mobile e
sabe?
tal.
Foco mobile, né? E eu tô fazendo agora um que eu fiz muitos jogos, estilo Mahjong, né? Que é tipo Match 2. Um, dois, aí você coleta. Sabe como é que é? Pronto. E agora eu tô fazendo um que é um Mahjong que é Match 3. Mas é bem semelhante. E tô feliz. O jogo tá pegando tração, tá crescendo, a gente começando a contratar mais gente, começando a aumentar a complexidade da equipe também, sabe? E eu tô.
É demanda de conteúdo, né? Vai
Demais de
subindo.
conteúdo. Então, pra você ver, o objetivo que eu tinha foi. Como está alinhado a esse objetivo, me trouxe até aqui e tá dando certo. Eu ainda hoje trabalho com terceirizados. Então, a experiência que eu tive lá em Berlim e antes, lá em Munique, tá me ajudando a fazer o que eu quero fazer agora. Então, foi querendo fazer parte de coordenação, de direção de arte e tudo mais. Né? Por isso que é bom, você nunca parar de aprender, porque direção de arte é. A sua direção de arte é tão boa quanto a sua capacidade artística. Né? Você
Sim,
tem que
sim.
saber de arte suficiente para entregar, para saber julgar as entregas.
Fantástico, cara. Você estava comentando em diferentes pontos, e aí a gente tentou levantar e tentou sublinhar aqui algumas questões que foram mais relevantes na tua carreira, né? Você comentou diferentes coisas e tal, tanto para a parte de aprendizado quanto para a parte de carreira em si. A gente comentou de networking, a parte de disciplina versus motivação e tal. E outra coisa que para mim está emergindo, assim, das últimas coisas que você falou, eu não sei qual que seria a melhor forma de falar, mas tentar pensar também como que o trabalho que você está fazendo agora te ajuda a melhorar, né? Então, assim, não só tá pagando um bom salário ou tá no lugar legal, mas também o quanto que eu tô evoluindo nesse lugar que eu tô, né? E esse lugar me prepara para um próximo lugar, né? Então, acho que essa parte. Porque, bem, eu acho que é fácil, é exagero, mas, assim, acontece de você cair em lugares que às vezes o salário é bom, o ambiente é legal, mas tu não tá evoluindo, né? Então, assim, tá legal agora, mas daqui a 3 anos, o que que vai ter
Talvez não seja.
acontecido exatamente, né?
É objetivo. E, tipo, assim, tudo bem você mudar seu objetivo. Né? Tipo, a única coisa constante da vida é mudança e morte. Né? Então, tipo, tudo bem você mudar, tipo, pô, achava que queria vir pra cá, agora eu queria vir pra cá. Tudo bem. Mas se você tem um objetivo mais claro, é só pensar, decida o que vai fazer e tenta alinhar as oportunidades que vem. Né? Isso aí, tipo, é muito fácil, na verdade, você ficar num trabalho que paga direitinho. E se você tem esse objetivo de ter um emprego que é estável, que paga direitinho, perfeito também, não é para se julgar. Se você tem o objetivo de crescer, você vai catar as oportunidades de crescer. Se você tem o objetivo de ficar recebendo direitinho e ter outras coisas para fazer na sua vida também, porque a vida profissional não é tudo, né? Tipo, você tem. Tá juntando dinheiro, agora eu quero viajar para Tailândia, sei lá. Vai lá, quer fazer outras coisas no seu tempo livre, que boa também. Pô, tem uma designer pernambucana que hoje em dia está fazendo o maior sucesso em Berlim dentro da tapioca. Tapiocaria.
Que
Tá
massa.
ligado? Um design lindo, assim, tipo, toda a como chama? Identidade visual
O
perfeitaça, assim, da
branding,
tapiocaria dela. Né? O branding dela, top notch, assim, designer, vende tapioca, se garante, dona da própria empresa, tá ligado?
Massa.
Empreendeu, deu certo. Tá ligado? Então, tipo, não tem receita. É só você, o que você quer fazer, decida isso como objetivo e tenta catar as oportunidades que se alinham com o seu objetivo. É por aí.
Fantástico, cara. Velho, obrigado demais por ter sido tão transparente e comentar um pouquinho da tua carreira. Tenho certeza que ajudou a galera que está assistindo. É, só antes da gente terminar, a gente comentou, você comentou, a gente passou por diferentes dicas, digamos assim, de como, enfim, começar na carreira, evoluir na parte de conhecimento, evoluir na parte de carreira em si. Você mencionou novos desafios e tudo mais. E eu queria saber só se você teria alguma dica final para deixar. Não sei se alguma coisa passou na cabeça e a gente não pontuou mais explicitamente, assim. Para tanto quem, principalmente quem quer ser artista, de maneira geral, essa é uma área que pode ser desafiadora, né? E muitas vezes. Qual que é a palavra para isso? Não é desestimulante que eu quero, não, mas o que eu quero dizer é que tem tanta ferramenta para aprender, tantas técnicas, tantas possibilidades. Eu acho que no começo você fica meio que overwhelming, né? Você fica, tá, mas o que que eu aprendo exatamente? O que que eu faço? Por onde que eu vou? Então, em especial para quem está começando na carreira, né? Para quem já está mais na frente, eu acho que pescou um monte de dica aí no meio do caminho, com você contando o que você já passou. Mas que dica você deixaria para quem está querendo começar com arte, em especial arte para games?
Tá bom. Então, para arte, para games, é um umbrella, né? Tipo, é uma coisa bem abrangente. Eu trabalho com arte para games, a parte de interfaces, né? Tipografia também pode ser. Então, decida o que é que você quer fazer, né? E entenda qual mercado você está entrando, né? Todo mercado tem seu desafio, tem muita concorrência. Eu percebo aqui, por exemplo, que a parte de interfaces, tem muita demanda. Então, tem menos designers do que vaga. Isso é uma coisa boa para quem quer fazer a parte de design de interface. Para ilustração, para desenho de personagens e tudo mais, isso é extremamente concorrido. Né? Não é impossível ele ser contratado, não. Mas isso exige muita dedicação e especialização. Se você quer trabalhar com ilustração, esqueça todo o resto. Esqueça animação, esqueça interfaces, esqueça. É isso. Quer fazer personagem, só faça a personagem, foque. Entendeu? Porque é uma coisa que você gosta de fazer, vai ficar melhor, né, do que está fazendo. Né? Que isso acaba. Você pode pegar outras capacidades, né, outras skills, digamos, no meio do trabalho, no caminho, mas tipo, todo mundo tem o perfil T, né, que chama, né? Você tem é bom em um monte de coisa, especializado em uma coisa, vai profundamente em alguma coisa específica. Então, acha o seu, né? Não se prive de aprender outras coisas por necessidade, mas foque no que você gosta de fazer e seja muito bom nisso. Né? Tipo, não, é isso. Aprenda inglês, defina seu objetivo e corra atrás. É disciplina. É isso.
Maravilha, cara. Fantástico, Ziro. Parabéns pela carreira aí que você construiu, por todos os lugares massa que você trabalhou. Sucesso aí, onde que você tá? Eu ia falar nova empreitada, mas já tá há 6 meses, então já não é tão nova assim, mas sucesso aí no, nos objetivos alinhados pro crescimento que você tá buscando. E, cara, brigadão de novo por ter topado fazer isso aqui e ter sido tão aberto em compartilhar um pouco da tua jornada, que eu tenho certeza que ajudou algumas pessoas que tá assistindo aí. Então, valeu, cara.
Cara, espero que sim. Tipo, na verdade, tipo, eu não tô vendo, sou dono da verdade, eu tô falando o que funcionou para mim, né? E espero que tenha ajudado sim algumas pessoas. E estamos aí, cara, para precisar.
Tamo junto, fantástico. Valeu, galera. Até o próximo.